Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo. Espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre divertículo de Zenker, não é mesmo? Hoje eu quero continuar assunto com você, abordando um pouquinho mais sobre o tratamento dessa patologia. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles convites de sempre. Se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem meu Linktree. Clique nesse e depois clique no LifePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse projeto. Beleza, pensar em divertículo de Zenker é lembrar necessariamente daquela definição. O divertículo de Zenker é uma herniação de mucosa e submucosa através do triângulo ou trígono de Killian, formando um pseudodivertículo posterior na transição faringo-esofágica. Lucas, o que é o trígono de Killian ou triângulo de Killian? É uma região anatômica de fraqueza muscular, onde vai ocorrer a herniação que vai formar esse nosso divertículo. O trígono de Killian, ele tem delimitações anatômicas. O limite superior desse trígono de Killian é o músculo tíreo-faríngeo, já o limite inferior é o músculo cricofaríngeo. Certo, Lucas? Entendi. Mas como que eu vou tratar essa patologia? Primeiro de tudo, a gente vai tratar algo que tiver indicação. A gente vai tratar todos os divertículos, Lucas? Não. Divertículos pequenos e assintomáticos, eles podem muito bem ser acompanhados clinicamente. Então, aqueles divertículos que forem pequenininhos e assintomáticos, eles podem muito bem serem acompanhados clinicamente. Ou seja, não necessita uma intervenção cirúrgica para resolver esse quadro clínico. Mas quais vão ser as indicações de tratamento? Primeiro de tudo, presença de sintomas significativos. É um paciente que chega para você e fala assim: doutor, eu tenho uma halitose muito ruim, eu tô tendo sinais de engasgo. É um paciente que tem muitos sintomas? Então, beleza, isso é uma indicação de tratamento. Segundo, complicações. Seu paciente apresenta complicações, como histórico de pneumonia aspirativa, como histórico de desnutrição? Outra indicação. E por fim, pacientes que tiverem divertículos sintomáticos, independentemente do tamanho, vão ser tratados. Então são três indicações: pacientes que tiverem divertículos sintomáticos, independentemente do tamanho, pacientes que apresentarem complicações, como quadro de desnutrição e quadros também de pneumonia aspirativa, e pacientes com sintomas significativos. Certo, Lucas, como é que vai fazer o tratamento de divertículo de Zenker? O tratamento nosso vai ser um tratamento cirúrgico e a nossa abordagem vai ser de acordo com o tamanho. Divertículos pequenos vão ter um tratamento e divertículos grandes vão seguir outras linhas de tratamentos. Então, divertículos pequenos um tratamento e divertículos médios e grandes, na verdade, vão ter outra linha de tratamento. Em divertículos pequenos, aqueles menores de 2 centímetros, como vamos abordar esse paciente? Vamos fazer uma cirurgia chamada miotomia do músculo cricofaríngeo de forma isolada. Então, divertículos pequenos com menos de 2 centímetros, vamos fazer uma miotomia do cricofaríngeo isolada. O que que isso é? Você vai seccionar o músculo cricofaríngeo que estiver hipertônico, isso vai promover uma redução da pressão do esfíncter esofagiano superior, o que vai permitir o esvaziamento do divertículo. E essa cirurgia, ela pode ser realizada tanto por via transcervical como também por via endoscópica. Então, o divertículo pequeno vai ser abordado dessa maneira. Vamos fazer uma miotomia do cricofaríngeo isolado. Vamos seccionar o músculo cricofaríngeo que está hipertônico, isso vai reduzir a pressão do esfíncter esofagiano superior e isso permite um esvaziamento desse divertículo. Essa cirurgia pode ser realizada por algumas vias, é a via transcervical ou via endoscópica. Já divertículos médios ou grandes, aqueles maiores de 2 centímetros, vamos fazer o quê? Vamos fazer essa miotomia do cricofaríngeo, como nos divertículos pequenos, mas a gente vai instalar também um tratamento do divertículo. Esse tratamento do divertículo pode ser por duas maneiras. Pode ser uma diverticulectomia ou uma diverticulopexia. A diverticulectomia, ela consiste numa ressecção completa do divertículo com sutura da parede faríngea. Já a diverticulopexia é a suspensão e fixação do divertículo invertido, sem haver uma ressecção. Então, divertículos médios e grandes, a gente vai fazer essa miotomia do cricofaríngeo, assim como nos quadros de divertículo pequeno, mas vamos instaurar também um tratamento do divertículo. Esse tratamento do divertículo pode ser uma diverticulectomia ou uma diverticulopexia. A diverticulectomia, ela consiste na ressecção completa do divertículo com sutura da parede faríngea. Já a diverticulopexia, ela consiste na suspensão e fixação do divertículo invertido, sem que haja uma ressecção. Lucas, quais são as técnicas cirúrgicas a serem abordadas no tratamento do divertículo de Zenker? Primeiro, a gente tem a cirurgia transcervical aberta. Essa é a técnica clássica. O que a gente vai acontecer nela? Vai haver uma incisão cervical lateral esquerda, vai haver uma identificação e isolamento do divertículo, posteriormente vai haver uma miotomia do crico faríngeo e uma diverticulectomia ou uma diverticulopexia. Beleza? Tranquilo, né? Essa é a forma clássica. Quais são as vantagens dessa forma, dessa técnica clássica? Primeira vantagem, visualização direta e vai fazer uma ressecção completa quando possível. A desvantagem é que é uma técnica mais invasiva e exige um maior tempo de recuperação e aumenta o risco de fístula em pacientes. Temos outra técnica? Temos a septotomia endoscópica, que é a técnica mais realizada atualmente. A indicação dessas é para tratamento de divertículos de Zenker com um tamanho maior que 3 centímetros. Beleza, tranquilo. Então a septotomia endoscópica é a técnica mais realizada atualmente. A indicação dela é para divertículos com mais 3 centímetros, sendo que a parede comum está bem desenvolvida nesse paciente. Como é que ela é realizada? Ela é realizada por via endoscópica, seja por meio de endoscópio rígido ou flexível. E o princípio dela é o seguinte: você vai seccionar a parede comum entre o divertículo e o esôfago, que vai ser esse septo em si, que contém o músculo cricofaríngeo. Você vai criar uma comunicação ampla entre o divertículo e a luz esofágica. Os métodos é por meio do grampeador endoscópico, por meio de laser de CO2, por meio de eletrocautério ou até por via harmônica em si. As vantagens é que é uma técnica menos invasiva, com menos morbidade, com recuperação mais rápida e pode ser repetida se necessário. As desvantagens é que ela não remove o divertículo, ela apenas comunica com o esôfago e ela tem maior taxa de recorrência. Pode ser realizada também outra técnica por meio de... Pode ser realizada também outra técnica por meio de cirurgia robótica. Cirurgia robótica também é uma opção. É uma abordagem minimamente invasiva, com assistência de robótica, e traz maior precisão em espaços anatômicos restritos. E ela está ainda em fase de validação para uso rotineiro em si. Lucas, fiz a cirurgia de divertículo de Zenker. Quais são meus cuidados pós-operatórios? Primeiro de tudo, cuidado pós-operatório pós-divertículo de Zenker. Dieta zero por 24 a 48 horas em técnica aberta ou início precoce de dieta por meio de técnica, se for realizada uma técnica endoscópica. Segundo, progressão alimentar gradual. Você não vai começar comendo um McDonald's, um hambúrguer em si. Então tem que fazer uma progressão alimentar gradual. Terceira coisa, uma vigilância para complicações em relação a fístulas, em relação a quadros de mediastinite, em relação a quadros de pneumonia aspirativa. E sem esquecer, claro, de fazer antibiótico profilaxia perioperatória. Lucas, como é que são os resultados e prognósticos dessas questões, dessas cirurgias para o tratamento de Zenker? A taxa de sucesso é em torno de 80% a 95% de melhora significativa do meu paciente. Então a taxa de sucesso é 80% a 95% da melhora sintomática do meu paciente. A recorrência é em torno de 10% a 35%. E ela é maior em técnicas endoscópicas. A mortalidade operatória é menor que 1% em centros especializados. E as complicações mais abordadas no tratamento de divertículo de Zenker é a fístula cervical, em 1 a 3% dos casos, a mediastinite, como uma causa rara de complicação, a paralisia da corda vocal, que é a lesão do nervo laríngeo recorrente, também é uma complicação. Quais são os diagnósticos diferenciais, Lucas, do divertículo de Zenker? Aí a gente vai entrar dentro de acalásia do esôfago, estenose esofágica, seja estenose péptica, cáustica ou neoplásica, carcinoma de esôfago ou de hipofaringe, disfagia orofaringe neurogênica, em quadros de paciente que tem um AVC, que sofre de Parkinson ou de esclerose lateral amiotrófica, o bócio merculante é um quadro de diagnóstico diferencial do divertículo de Zenker, e claro, outros divertículos esofágicos, como o divertículo médio torácico e até o divertículo epifrênico, entra como diagnóstico diferencial para o divertículo de Zenker. Beleza, tranquilo. Em relação ao tratamento de Zenker, os diagnósticos diferenciais, era isso que eu ia falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, coisa de seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, Instagram do nosso canal, é o @consegueexplicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree, clique nesse e depois clique no LifePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu projeto. Muito obrigado por tudo. Espero que tenham gostado dessa aulinha sobre tratamento e dos diagnósticos diferenciais de Zenker. Peço desculpa pelo grilo que começou a cantar aqui agora. Ele começou por conta da chuva, então eu não tenho como evitar isso. Mas muito obrigado, fique bem, valeu, falou e fui!